Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia. São 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional desta terça-feira, 24 de setembro de 2019. Na mesa de áudio central técnica, Fábio Luiz. Treinadores de Vasco e Atlético Paranaense antecipam duelo de escolas na Libertadores. Copa do Sertão é adiada. Goleiro brasileiro conquista pela primeira vez o título de melhor do mundo. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Gols com bola parada, próximo à área do adversário. Esse é o grande problema do Flamengo. Detalhes com Rafael Monteiro.
Gols de cabeça, de bicicleta, bonito, feio, de pênalti, de fora da área. O repertório do Flamengo é grande em 2019. Dos 95 gols marcados na temporada, teve um pouco de tudo. Ou melhor, quase tudo. Cobranças de faltas próximas da grande área geralmente deixam os torcedores de pé no estádio. Mas no caso da equipe rubro-negra, este momento não passou de expectativa. O clube já contou com 3 treinadores neste ano. Abel Braga, Marcelo Salles, de forma interina, e o atual, o português Jorge Jesus, mas gol de falta ainda não saiu. A última vez que o Flamengo balançou as redes com este fundamento foi no dia 10 de junho de 2018, na vitória por 2-0 contra o Paraná pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Diego cobrou, a bola bateu na barreira e enganou o goleiro Thiago Rodrigues. São 470 dias, ou 84 jogos oficiais, que o torcedor não vê a bola entrando através de batida direta de bola parada, excluindo penalidades. O comentarista Mário Silva fala sobre a escassez deste tipo de gols.
Olha, de repente, porque as coisas não estão funcionando desse jeito, até porque o Flamengo tem 3 bons batedores. O Gabigol, o Gabriel, tem o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Todos os 3 batem bem, o Everton Ribeiro também, mas talvez o treinador opte por uma jogada ensaiada na cobrança de falta, a gente vê muito isso, e pode ser que por isso não vem acontecendo esses gols de falta. E, em geral, no futebol brasileiro, poucos gols de falta. Não é mais aquela... Cada time tinha um excelente batedor e um outro tão bom quanto aquele. Agora não. Agora, raramente, a gente encontra um grande batedor. Isso, a falta bem batida, obriga a ter um especialista. Nem sempre o clube tem.
Dos campeonatos brasileiros, entre 2000 e 2019, os números de gols de falta vêm diminuindo. Em 2013... foi o mais numeroso, com 46 gols, uma média de 1,21 por rodada. Em 2016, foi o mais econômico, com 17 no total, 0,44 por rodada. Este ano, com 199 jogos disputados, dos 455 gols na competição, somente 9 contaram com batedor certeiro, o equivalente a 1,97 do total. Mário Silva ainda fala sobre os poucos gols de falta no brasileiro.
Bater falta é treinamento. A gente tem um exemplo não muito longe, que é o Zico, que ficava 1-2 horas treinando bater falta. E quando não tinha goleiro, treinava batendo na camisa pendurada na baliza, porque isso é a exaustão, vai repetindo e acaba acertando.
Nesta segunda-feira, teremos Avaí e São Paulo na Ressacada às 8 horas da noite em Florianópolis, encerrando a 20ª rodada do Brasileiro. É a esperança do aumento de média na competição, que possui no momento 0,45 por rodada. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Fique por dentro.
Visando uma melhor aproximação com os campeonatos estaduais, a Copa do Sertão, que estava prevista para começar no dia 12 de outubro, foi adiada para ter início no dia 3 de novembro e final no dia 29 de dezembro. O objetivo é contemplar melhor as equipes que vão estar em início de pré-temporada ou em preparativos para seus respectivos campeonatos estaduais. O adiamento foi depois de uma reunião do presidente do Souza Esporte Clube, Aldeone Abrantes, com os organizadores da competição no último dia 17. Participam da competição Atlético Cajazeirense, Barbalha, Campo Grande, Crato, Guarani de Juazeiro, Salgueiro, Serrano e Souza. Antes mesmo de se encontrarem pela Taça Libertadores, o duelo entre vascaínos e atleticanos já começou. Quem tem os detalhes é Rodrigo Ricardo.
As semifinais da Taça Libertadores começam em outubro, mas já é certo que a final confrontará times do Brasil e da Argentina em jogo único na cidade de Santiago, no Chile, dia 23 de novembro. Antes de Boca, River, Flamengo e Grêmio lutarem dentro do gramado para saber quem vai à decisão, os treinadores Vanderlei Luxemburgo, do Vasco, e Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, trouxeram à tona o debate sobre a eficiência e os métodos de cada escola futebolística.
E é o time mais argentino que tem no Brasil hoje. É, se vocês pegarem a final da Copa do Brasil, contra o Inter, mesmo contra o Flamengo, é o time que mais toma tempo no jogo. Com caída, com morosidade no atendimento, jogadores caindo toda hora, jogadores que sabem estar com resultados e sabem fazer a coisa que o argentino faz muito bem. Agora, isso aí não quer tirar o mérito deles, não. Pelo amor de Deus, o time é capacitado, um grande treinador começando sua carreira.
Fã do professor Lucha, o treinador Thiago Nunes respondeu com elegância à provocação.
Gostaria primeiro de dizer que eu sou um fãzaço dele. Né? Para mim, ele é junto com o Filipão, junto com o Abel, com o Muricy. Esses caras fizeram o futebol brasileiro mudar de patamar. Eu tenho uma admiração e um respeito gigantesco por ele. Então, comparar com outras escolas é um pouco complicado, porque são contextos diferentes que a gente vive, né? Eu ainda acho que a gente é pouco competitivo comparando, né, com o futebol do River Plate, do Boca Juniors.
Vale lembrar que o treinador do Furacão, Thiago Nunes, também é dono da última faixa de campeão da Copa Sul-Americana. A Libertadores da América já teve 14 finais envolvendo times do Brasil e da Argentina. E por enquanto, os hermanos levam larga vantagem, com 9 campeonatos contra 5 dos brasileiros. Mas na última vez que se enfrentaram em 2017, quem faturou a taça foi o Grêmio, sobre o Lanús. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Coritiba.
Jorginho é o novo técnico do Coritiba e deve estrear no próximo sábado no jogo com o América Mineiro, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Sem clube desde 25 de agosto, quando saiu da Ponte Preta, Jorginho acertou os últimos detalhes na manhã desta segunda-feira. Como técnico, Jorginho já conquistou vários títulos, tanto no Brasil quanto no exterior.
Aconteceu nas Olimpíadas.
O ciclismo BMX distribuiu 12 medalhas na história dos Jogos Olímpicos. O histórico dos atletas que subiram ao pódio registra uma grande diversidade de países. Das 12 medalhas distribuídas até agora, 7 foram para atletas de diferentes nações. Os Estados Unidos, o país com mais medalhas. Não conseguiram o ouro, mas têm 2 pratas e 1 bronze, todas conquistadas em Pequim 2008. Depois dos Estados Unidos, França, Letônia e Colômbia são os países com mais medalhas no ciclismo BMX.
Havaí.
Finalmente, Havaí venceu sua primeira partida em casa e saiu da última colocação no Brasileiro. A vitória foi de 1-0 sobre o Atlético Mineiro. Foram 9 jogos como mandante e 9 derrotas. A partida aconteceu na noite desta segunda-feira no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Já o Atlético Mineiro perdeu sua 6ª partida seguida. A equipe mineira jogou com a maioria de reservas porque poupou os titulares, visando o segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, no Mineirão, contra o Colón da Argentina.
Aconteceu no futebol.
Mário Silva. Essa você sabe, mas vale a pena repetir. O jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo, o recorde continua, é de 1958, hein? foi Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, com 17 anos. Ele faria 18 anos no dia 23 de outubro daquele ano. Pelé foi campeão do mundo. Conhecido rei do futebol, detém ainda outro recorde. O jogador mais novo a marcar em Copas do Mundo, com um gol em cima do País de Gales no dia 19 de junho de 1958. Realmente o Pelé colecionou recordes em toda a sua brilhante carreira.
Fique ligado.
Lionel Messi foi eleito pela sexta vez o melhor jogador do mundo. O argentino superou o português Cristiano Ronaldo, que tinha conquistado 5 vezes o título. Já o goleiro brasileiro Alisson Becker foi eleito o melhor goleiro do mundo, sendo esta a primeira vez que um goleiro do país ganha o título. A brasileira Silvia Greco recebeu o prêmio de melhor torcedora por ir ao estádio junto com o filho deficiente visual, Nicolas, de 12 anos, e narrar para ele os lances da partida. Pelo futebol feminino, a norte-americana Megan Rapinoe levou o prêmio de melhor do mundo. A premiação aconteceu nesta segunda-feira no Teatro Scala de Milão.
Skate.
Brasileiras conquistam o Campeonato Mundial de Skate Street em São Paulo no último final de semana. William Douglas conversa com as campeãs.
Dobradinha brasileira. 8 mil pessoas aplaudiram de pé Pamela Rosa e Raíssa Leal no domingo, quando foi disputada a final do Campeonato Mundial de Skate Street. As brasileiras empolgaram o público e os jurados e garantiram os 2 lugares mais altos do pódio. Aos 11 anos de idade, Raíssa impressionou o público pelo carisma e pela regularidade. Ela dominou praticamente toda a prova, mas na penúltima manobra, Pamela Rosa foi soberana e assumiu o primeiro lugar. O título rendeu 80 mil pontos para Pamela no ranking mundial. Raíssa somou 64 mil pontos. As duas estão muito próximas da vaga olímpica. Logo após a vitória, Pamela comentou sobre a energia da torcida.
Mas graças a Deus consegui acertar. Não estava ganho, porque as minas estavam muito boas. Raíssinha vindo com tudo. São Paulo é o lugar. Só tenho que agradecer mesmo a todo mundo aí. E eu estou muito feliz.
Raíssa Leal também falou da emoção de competir em São Paulo.
É uma energia muito boa aqui. Espero na próxima vez ter mais Street League aqui no Brasil e a gente poder torcer para todas as brasileiras e conseguir um pódio.
Se no feminino o Brasil dominou, no masculino o melhor brasileiro ficou no quase. Kelvin Hoffler terminou na 4ª posição, 2 décimos atrás do 3º colocado. O norte-americano Nigel Houston faturou o título. De São Paulo, William Douglas para a Rádio Nacional.
Aconteceu nesse dia.
Em 24 de setembro de 1969, no estádio do Pacaembu, acontecia a contusão do jogador Tostão, que preocupou toda a torcida brasileira, um ano antes da Copa do Mundo no México. No jogo em que o Corinthians venceu o Cruzeiro por 2-0, Tostão foi obrigado a deixar o campo com o deslocamento da retina após um choque violento. Ele foi operado no mês seguinte, em 6 de outubro de 1969, no Hospital de Houston, nos Estados Unidos. No ano seguinte, participou da Copa do Mundo e foi um dos destaques na campanha vitoriosa da seleção brasileira. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia!
Bate Bola Nacional.